Glória a Deus. Eu creio que muitos devem ter visto nas redes sociais que o pastor ele gosta de sempre colocar o título da pregação, né? Ontem o pastor pediu para mim trazer a palavra e falou: até o final da tarde você precisa me mandar o título da pregação. Eu falei: meu Deus. E eu creio que muitos devem ter visto, né? O título da minha pregação é: A Minha Graça Te Basta. Eu não sei aqui quem tem um entendimento do que é a graça de Deus. Eu não sei se todos aqui têm esse entendimento do que é a graça de Deus. Para que serve a graça de Deus? Né, qual que é, podemos dizer assim, qual que é os principais atributos da graça de Deus? O que que ela faz conosco? O que ela causa em nossas vidas? No Antigo Testamento era a época da lei e hoje nós vivemos no Novo Testamento a época da graça. Mas seria muita mediocridade nossa falar que a graça do Senhor não estava sobre as pessoas do Antigo Testamento. Não tem como nós falarmos que Deus não teve graça sobre a vida de Adão. Não tem como nós falarmos que Deus não teve graça sobre a vida de Noé. Não tem como nós falarmos que um rei adúltero foi o homem segundo o coração de Deus, se nós não olharmos pela perspectiva da graça de Deus. Isso seria impossível. Não tem como nós olharmos a vida de Jacó, que queira ou não, ele usurpou a primogenitura do seu irmão, e não tem como nós falarmos que depois o Senhor, como já tinha escolhido ele, ele foi o pai dos 12 patriarcas, podemos dizer assim, o pai dos patriarcas das 12 tribos, e através da vida dele, a bênção de Abraão continuou sobre o povo de Israel. Não tem como falar que esse homem não usufruiu da graça de Deus. Não tem como nós falarmos que todo dia que nós levantamos da nossa cama, nós não somos beneficiados pela graça de Deus nas nossas vidas. E eu não sei se você muitas vezes entende a diferença da misericórdia e da graça. Às vezes a gente confunde, às vezes a gente usa para a mesma coisa, né? A graça, a misericórdia. Mas uma explicação muito simples dessa diferença é que a misericórdia de Deus, ela vai deter sobre as nossas vidas, podemos dizer assim, uma penalidade que nós precisávamos passar. Podemos dizer assim que a misericórdia de Deus sobre a vida de Adão foi quando Adão que tinha que morrer, e Deus falou: não, você não vai pagar. Calma aí que alguém vai morrer no seu lugar. E aí Deus foi e sacrificou um animal. E a graça de Deus, ela sobre as nossas vidas, ela é uma bênção que nós não merecemos. Ela é um presente que nós não somos dignos. Então, enquanto a misericórdia, ela retém aquilo que ia cair sobre nós, o castigo que ia cair sobre nós, a bênção, a graça de Deus, ela libera sobre nós a bênção que nós não merecemos. E muitas vezes nós, como cristãos, não sabemos usar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não entendemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. O significado da palavra graça, ele está relacionado a favor, a bênção, a bondade, a benevolência. E como eu falei, a graça ela começou lá no Jardim do Éden. Desde o início a graça começou. Foi passando. E se nós pararmos para analisar a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, simplesmente é que o sacrifício que foi em favor dos nossos pecados, que morremos após Jesus, só precisou ser feito um sacrifício, porque não existe nada mais valioso do que aquele sangue que foi derramado na cruz. Enquanto no Antigo Testamento, quando eles cometiam um pecado, tinha que se sacrificar um animal, e depois se ele cometesse outro pecado, ele tinha que sacrificar outro animal, depois se ele pecasse de novo, ele tinha que sacrificar outro animal. Deus, ele entregou o seu único filho, porque ele sabia que não existia nada mais valioso do que aquele sangue. Ele sabia que aquele sangue compraria as nossas vidas, pagaria os nossos pecados, iria nos redimir, iria nos trazer a redenção, iria pagar aquela dívida que nós tínhamos. E mesmo nós que nascemos em média 2000 anos depois daquele sacrifício, digamos assim que aquele sacrifício seria um valor colocado numa conta corrente, e quando nós pecamos, aquele, um valorzinho ele é debitado. E até hoje aquele sangue, podemos dizer assim, até hoje aquela conta tem crédito, até hoje aquela conta tem saldo. E nós sabemos que nada vai fazer com que aquele saldo se acabe, porque aquele sangue é o sangue mais valioso. E o pecado, ele é pago. O pecado, o preço do pecado, o salário do pecado, ele é a morte. A palavra de Deus fala isso. Então, toda vez que nós cometemos um pecado, nós necessitamos do sangue e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos... Alguém está sentindo o cheiro de queimado? Hã? É lá em cima? Ah não, só ficou cheio de coisa aqui, né? Mas amém, glória a Deus. E como eu estava falando, toda vez que nós pecamos, nós necessitamos da graça e do sangue sobre as nossas vidas. E glória a Deus, porque nada vai fazer com que esse saldo venha acabar, com que esse saldo, com que essa conta entre no negativo, com que outro sacrifício precise ser feito para que essa conta de novo venha a ter um saldo positivo. E através da graça e do sangue de Cristo, hoje, para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos simplesmente ter um coração arrependido dos nossos pecados. Nós precisamos simplesmente reconhecer o nosso erro. Nós precisamos simplesmente, através do meio da fé, crer que nós somos salvos pela graça e somos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E para nós entendermos um pouco a graça, eu queria pedir para que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Mateus 20. Mateus 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-lhes para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta de 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos humanos, de repente aos nossos olhos de trabalhadores que levantam todo dia cedo para trabalhar, nós podemos de repente olhar e falar assim: cara, foi injusto. Foi injusto, afinal de contas, aqueles que estavam desde de manhã, desde o primeiro horário de trabalho, eles suaram o dia todo, trabalharam o dia todo naquela vinha, estavam lá pisando nas uvas, tomaram o sol na cabeça, cansaram, de repente tiveram só alguns minutos de hora de almoço, de descanso, e depois já voltaram a trabalhar. E aí eles foram vendo que às 9 da manhã chegaram outros para ajudar. Aí eles viram que meio-dia chegou outro para ajudar, às 3 da tarde chegou outro para ajudar, e de repente 5 horas da tarde, 1 hora antes de todo mundo ir lá bater o ponto, chegou aqueles últimos. Eu creio que os primeiros que tinham começado desde de manhã devem ter falado: essa vinha é boa, essa vinha tem 2 turnos, tá chegando o pessoal que vai render a gente, né? E daqui a pouco vai começar o turno da noite, das 5 às 23, das 5 à meia-noite. Esse trabalhador, esse proprietário deve ter bastante uva. E deu 6 horas da tarde, o proprietário lá chega e fala assim: ó, vamos reunir todo mundo, vamos pagar todo mundo, vamos acertar com todo mundo. E é incrível que aquele proprietário chegue e fala assim: vem primeiro os que começaram por último. Os que começaram por último, vem primeiro que vocês já vão receber. Afinal de contas, vocês nem suaram, de repente nem precisaram trocar de roupa aí, já vão embora. Ó, tá aqui 1 denário para vocês, tá aqui a paga do dia, pode ir embora. E aí eles pegaram e foram embora. Daqui a pouco o pessoal que foi chegando 3 horas, meio-dia, 9 horas da manhã, todo mundo ganhando 1 denário. E eu creio que eles ficaram indignados. Afinal de contas, eu creio que de repente, se você trabalhasse numa empresa assim, você de repente não mostraria como aqueles caras mostraram, mas de repente você falaria: pô, que injusto é meu patrão. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui suando, e eu estou ganhando a mesma coisa que aquele cara que mal trabalha. Deve ser parente, deve ser alguma coisa, mas isso é injusto. Só que aos olhos humanos, a graça de Deus, ela também é injusta. Aos olhos carnais, a graça de Deus também é injusta. Afinal de contas, eu acho que seria muita prepotência nossa falarmos: ah, mas eu sou merecedor da graça de Deus. Afinal de contas, o meu pecado é tão pequeno, eu não preciso tanto da graça de Deus assim, como de repente o Bruno precisa da graça de Deus. O pecado dele é pior que o meu. Ele pecou muito mais que eu. Ele precisa de muito mais graça de Deus do que eu. E eu sou uma pessoa certa, sou uma pessoa correta, onde eu faço tudo da maneira correta, tento ser sempre a melhor pessoa em todas as áreas da minha vida. Então eu preciso de menos graça. Eu não preciso tanto dessa graça de Deus, eu não preciso tanto dessa benevolência de Deus. Na verdade, eu ainda acho que eu tinha que ser até mais abençoado que ele. E vamos falar a verdade, quantas vezes a nossa carne grita isso nos nossos ouvidos? Quantas vezes nós que não fomos chamados para ser juiz, passamos a exercer esse chamado de juiz na nossa vida? Passamos a ter esse novo ministério. Meu ministério é o quê? Ser juiz. Eu vou julgar a vida de todo mundo, eu vou julgar o pecado de todo mundo, vou comparar o meu e vamos ver quem está melhor ou quem está pior. E vamos ver se Deus realmente está recompensando da maneira que eu acho que é certa. Vamos ser sinceros. Quanto de vocês aqui nunca pensaram dessa forma? Eu, pelo menos, através da minha carne, é óbvio que já pensei assim 300 mil vezes. Aquilo te indigna. Mas como eu falei, a graça de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus mesmo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o pecado fez com que aquilo, com que gerasse um prejuízo, a graça de Deus veio e fez com que tudo se tornasse lucro novamente, tudo se tornasse um saldo azul novamente. A graça de Deus, ela não vem para deixar as coisas no 0 a 0. A graça de Deus, ela vem para superabundar nas nossas vidas. Então toda vez que nós pecamos, e toda vez que nós, além de pecarmos, julgamos o pecado do nosso irmão, nós passamos a dar um valor à graça de Deus. E o que eu estou querendo dizer no sentido de valor, é porque eu estou querendo dizer no sentido de medir a graça de Deus. Eu estou medindo, eu estou limitando a graça de Deus. Afinal de contas, se tem alguém que é muito pecador nesse mundo, de repente possa ser que ele use toda a graça de Deus. E Deus não vai ter graça, afinal de contas aquele cara peca demais. Afinal de contas aquele cara faz tudo errado. Aquele cara é misericórdia. E a partir do momento que você julga a sua vida comparando a vida do seu irmão, você automaticamente está começando a julgar a graça de Deus. E você não é digno de julgar a graça de Deus. Muito pelo contrário, você tem que se sentir agraciado e agradecido, porque esse Deus derrama a graça sobre a sua vida. Esse Deus, a cada dia, Ele te dá um novo presente. A cada dia, essa graça faz com que nós venhamos nos achegar a Deus. A cada dia, essa graça faz com que, por mais que nós pecamos, nós não venhamos nos afastar do amor de Deus. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Então nem mesmo o seu pecado pode te separar do amor de Deus, porque Deus tem graça sobre a sua vida. De repente, se aquela mulher, onde estava cercada pelos seus acusadores, tivesse, depois que Jesus falou para ela, faz e não peques mais, onde todos já tinham saído e só ficou Jesus com ela, e Jesus chegou para ela e falou assim, faz e não peques mais. Se aquela mulher tivesse falado para Jesus assim, muito obrigado, graças ao Senhor, o Senhor fez com que aqueles acusadores não me apedrejassem, aqueles acusadores não me condenassem, não aplicassem a condenação, não aplicassem realmente realmente a condenação para aquele pecado. Muito obrigado, porque através do Senhor, o Senhor, graças a Deus, me livrou dessa. Mas é o seguinte, eu quero continuar pecando, já que o Senhor me deu essa nova chance de vida, eu quero continuar no pecado. Vocês acham realmente que Jesus não continuaria amando ela da mesma maneira que Ele já amava ela? Por isso que a cada momento que você julga o pecado do irmão, sendo ele maior que o seu, você automaticamente, você julga o amor de Deus. E de nenhuma maneira o amor de Deus, ele muda sobre as nossas vidas. De nenhuma maneira o amor de Deus, ele é maior ou menor. Não há nada que você possa fazer para que Deus venha te amar mais, correto? Nada, não importa. Se você fizer tudo certo, se daqui até o final da sua vida você parar de pecar, o Senhor vai te amar da mesma forma que Ele te ama hoje. Então, se automaticamente nada que você fizer venha fazer com que Deus te ame mais, também nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame menos. Então nada que você faça vai ser maior do que a graça de Deus sobre a sua vida. Nada que você faça vai ter um valor muito mais pesado do que a graça de Deus, do que o amor de Deus sobre a sua vida. Só que muitas vezes, nós, seres humanos que somos, podemos dizer assim, nós que somos vacilões, podemos dizer assim até, nós só usufruímos da graça de Deus quando nós pecamos. Nós só corremos para a graça de Deus quando nós pecamos, quando nós vacilamos, quando nós fazemos algo de errado. Eu creio que aqui todo mundo é brasileiro. Tem alguém aqui que não é brasileiro? A Eli não está aqui. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Todo mundo é brasileiro. Então eu tenho certeza absoluta que todo mundo deixa as coisas para fazer na última hora. Eu tenho quase certeza. Vai. De repente um ou outro, não sei, mas a grande maioria deixa para fazer as coisas na última hora. Você deixa para fazer as compras de Natal no dia 24, meio-dia. E ainda reclama porque o mercado vai fechar cedo. Você deixa para comprar o presente do aniversário que você está indo no caminho do aniversário. E você fala, tomara que esteja aberto ainda a loja. Porque se não tiver aberto, eu vou ficar com vergonha, eu nem vou mais. E nós somos brasileiros e deixamos as coisas para a última hora. Está errado, mas nós deixamos. E muitas vezes na nossa vida espiritual, nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós só vamos usar a graça de Deus e nós só corremos para a graça de Deus quando já está tudo arruinado nas nossas vidas. Quando nós já pecamos, quando nós já estamos com a nossa vida toda bagunçada, quando você já fez tudo de errado, quando você já tipo, não tem mais solução, não tem como dar certo. Aí você vai lá e corre para os braços do Pai. Você vai lá e corre para os braços do Senhor. Você vai lá e se lança de uma maneira que você nunca lançou. E eu tenho certeza que você chega e fala assim, Deus, eu não vou vir mais só quando estiver precisando. Eu vou permanecer constante. Eu vou continuar, me perdoa. Foi a última vez que eu me afastei. Foi a última vez que eu deixei de te buscar. Mas Deus, agora eu estou nessa situação, eu preciso do teu socorro. Me ajuda, eu já pequei, eu preciso do teu perdão. Mas Deus, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. E agora eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. Agora eu vou começar a orar todo dia. Agora eu vou fazer jejum. Quem aqui é assim? Vamos ser sinceros, vai. A maioria, nós somos assim. A nossa carne luta com o nosso espírito. E nós somos assim. Quando passamos por uma situação difícil, nós vamos lá, abrimos um jejum. Aí quando sai o resultado, amém, glória a Deus, aleluia, vamos aproveitar. Não vou nem orar hoje, vou aproveitar. O jejum acabou, você se programou a fazer 30 dias de jejum. A resposta saiu no 15º dia, mas já saiu a resposta. O jejum era para isso, eu não vou nem terminar os outros 15, já tá garantido. E nós somos assim. Nós somos assim. Só que Deus ele se agrada muito mais na obediência do que no sacrifício. O sacrifício que Deus fez para pagar o pecado de Adão, para que Adão não viesse morrer. Aquele sacrifício, digamos assim, foi, já que você criou o problema, agora eu tenho que resolver. Mas eu fico imaginando se Adão, que conversava com Deus todas as tardes, Deus ia lá e se apresentava para ele. Eu fico imaginando se Adão e Eva chegassem para Deus e falassem assim, Deus, é o seguinte, o Senhor deixou aquela árvore ali, aquela árvore está me dando problema, porque eu estou afim de comer, eu já comi de todas, são muito boas as frutas que o Senhor fez, é muito bom tudo que o Senhor criou, mas aquela árvore tá me agradando. E ainda veio a abençoada lá de uma serpente que fala que se eu comer eu vou ficar igual o Senhor. Deus, eu preciso que você me ajude, porque amanhã, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não fizer nada, se o Senhor não me der uma direção, se o Senhor não me capacitar, se o Senhor não me socorrer, amanhã eu vou acabar comendo ela. Será que se Adão e Eva tivessem feito isso? Será que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, Deus não arrumaria algum jeito? Algum jeito Deus ia dar. Algum jeito Deus ia fazer. Deus ia falar, ó, e alguma instrução Deus ia dar. Ó, calma aí, então eu vou fazer aquela árvore ali ficar invisível. Quer saber? Já vou colocar os anjos que Deus teve que colocar depois, já vou colocar agora, para que você nem chegue perto, porque se você chegar perto você vai tomar espadada. Então não tem desejo que vai fazer com que a espadada que você venha tomar seja maior. Mas é verdade. E nós, como seres humanos, fazemos tudo ao contrário. Nós pecamos para depois nos arrependermos. Não que isso está errado, isso está certo. Mas só quando nós estamos escravos do pecado, só quando nós estamos com a nossa vida toda bagunçada, nós vamos correr aos pés do Senhor. Só que a graça, o trono da graça de Deus, a graça de Deus sobre nós, ela também nos respalda a vencer as tentações. A graça de Deus nos fortalece, a graça de Deus nos equipa para que nós também não venhamos a pecar. Queria pedir para que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês. Em Hebreus 4, versículo 14. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus é muito clara. Aqui o autor da epístola de Hebreus, a Bíblia não revela quem é, mas o autor dessa epístola de Hebreus, ele teve essa revelação do trono da graça. Ele teve a revelação do nosso sumo sacerdote, que é Jesus. A palavra é muito clara, ele passou por todas as tentações. Então ele, como homem, tinha sim dificuldades financeiras, passou por tentações financeiras, passou por tentações sexuais, passou por problemas dentro da sua casa. Eu creio que passou por problemas com os seus discípulos, todos os tipos de tentações. Se você de repente está falando assim, nossa, eu estou passando por uma tentação, estou passando por uma dificuldade, eu estou escravo de um pecado, meu, é muito difícil vencer, é muito difícil de vencer. Jesus venceu, Jesus passou pela mesma tentação que você passou, ou eu creio que até pior, e mesmo assim ele venceu. Porque ele se aproximava do trono da graça do Pai. Porque ele corria para o trono da graça do Pai. Porque ele tinha um refúgio. Porque ele sabia que a graça de Deus não era simplesmente para superabundar onde tinha pecado, mas a graça de Deus viria sobre a vida dele de qualquer maneira, ele pecando ou não. Então era melhor ele agradar a Deus, porque Deus se agradava muito mais da obediência dele do que se ele tivesse pecado. Deus se agrada muito mais da sua obediência, Deus se agrada muito mais do seu posicionamento do que o seu pecado. Deus se agrada muito mais que você confesse uma tentação do que você confesse um pecado. Só que nós sempre deixamos para a última hora, nós sempre deixamos para apagar o incêndio, nós nunca evitamos o incêndio, nós sempre esperamos o incêndio começar, vamos lá e depois apagamos. Ou pedimos até mesmo para Deus apagar o incêndio. Então nós temos aqui como base Jesus, um homem que era 100% homem, 100% Deus. Então ele teve as dificuldades de homem, sim. Não tem como de repente você falar, ah, mas era Jesus, ah, mas ele era Deus. Ele era Deus, ele era homem, mas ele chegou e falou que você faria coisas maiores que ele. Então você não faria coisas maiores que ele simplesmente aos milagres, mas em todas as coisas. Em todas as coisas você é capaz de fazer coisas maiores. Se você é pai, eu tenho certeza que você quer que seu filho vá muito mais aonde, muito mais além do que você foi. Vá muito além do que você um dia alcançou. Se você é pai, você fica feliz quando o seu filho fala, quando você fala assim, caramba, eu com 4 anos, que é o caso do João, eu era todo lerdo. E esse menino com 4 anos, meu Deus. E eu creio que quem é pai se alegra quando vê o seu filho inteligente, quando vê seu filho que você fala assim, meu, graças a Deus, porque meu filho vai além do que eu fui. Meu filho vai ser uma pessoa melhor que eu. Se eu sou assim com Deus, meu filho vai ser 10 vezes mais. Se eu tenho uma família constituída, a família do meu filho vai ser 10 vezes mais constituída, vai ser 10 vezes mais abençoada. Então automaticamente Deus tem esse desejo para a sua vida. Jesus tinha esse desejo. Jesus queria que seus discípulos fossem mais adiante. Você é discípulo dele. Você é discípulo do Senhor. Então Ele quer que você vá mais adiante. Ele quer que você vá além. Ele quer que se Ele resistiu, você resista muito mais. Ele quer que se Ele venceu, você vença muito mais. Só que cabe a nós nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Cabe a nós pedirmos socorro para Deus. Cabe a nós entregarmos a nossa dificuldade aos pés do Senhor, a nossa limitação aos pés do Senhor, e falar: Deus, eu não estou aguentando mais. Me ajuda antes que eu caia. Me ajude antes que eu erre. Me ajude antes que eu vacile. Mas não tem como você se achegar ao trono da graça. Não tem como você se achegar a Deus se você vive uma vida de frieza espiritual, se você vive uma vida de dureza de coração, se você não se interessa em buscar a Deus, se você não se interessa a conhecer esse Deus. Muitas vezes nós sabemos de uma determinada coisa, mas nós não temos aquela coisa, automaticamente nós nunca podemos usufruir daquela coisa. Se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não nos entregarmos a Deus, nós praticamente bloqueamos a graça de Deus na nossa vida. Deus, Ele libera a graça sobre nós, mas nós rejeitamos a graça dEle quando nós não nos aproximamos dEle. E alguém só pode usufruir algo quando essa pessoa entende algo. Então que nessa noite você passe a entender muito mais a graça de Deus sobre a sua vida. Se mesmo assim você não conseguiu entender, peça sabedoria. Porque queira ou não, a graça de Deus, ela é um pouco fora dos nossos padrões carnais. Ela é um pouco injusta, podemos dizer assim, aos nossos olhos. Porque todos são merecedores. E de repente para você, muitos não são merecedores. E até mesmo você não é merecedor. Mas a graça de Deus, mesmo você se considerando não merecedor, mesmo nós não sendo merecedores, a graça de Deus está aí para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Eu creio que é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho de Deus. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. É a graça de Deus, porque Ele morreu na cruz. Ele pagou um preço para que isso fosse liberado sobre a sua vida. Ele pagou um preço para que você tivesse uma mudança de vida, para que você tivesse uma vida restaurada. E tinha uma pessoa na Bíblia que também entendeu isso. Ela entendia isso. Ela corria para o trono da graça de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Versículo 1. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei o que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que a homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois sou fraco, pois quando sou fraco é que sou forte. Até aí. Nós podemos ver Paulo, um homem que eu creio que muitos têm como exemplo, e ele merece ser exemplo nas nossas vidas. Ele era um homem que se achegava ao trono da graça de Deus. Ele era um homem que entendia que nas suas fraquezas o Senhor iria o fortalecer. Que em meio às suas dificuldades, que em meio aos seus problemas, que em meio àquele espinho na carne, que a Bíblia não cita o que é, não cabe a nós também ficar fuçando, cada um o seu espinho na carne. Mas Paulo, com seu espinho na carne, com a sua dificuldade, com as suas fraquezas, ele buscava socorro no Senhor. Ele se gloriava na sua fraqueza, porque ele sabia que o poder de Deus iria se manifestar na sua fraqueza. Ele sabia que através da sua fraqueza, o poder de Deus seria derramado sobre a vida dele. Ele sabia que através da sua fraqueza, o nome do Senhor seria glorificado. Em nenhum momento fala que através dos seus pecados, mas através da sua fraqueza. Mas ele era um homem que buscava o trono da graça de Deus. Ele era um homem que ia atrás do trono da graça de Deus, que buscava Deus, que tinha uma vida de intimidade com Deus, que entendia o que era a graça de Deus sobre a vida dele, que entendia de onde Deus tirou ele, que entendia a transformação que Deus tinha feito na vida dele. Por isso, nessa noite, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que a graça de Deus, ela não é simplesmente para apagar um incêndio. A graça de Deus não é simplesmente para quando você peca e se arrepende, e ela é eficaz e muito para isso. Não é isso que eu estou falando. Mas é muito melhor você correr para a graça de Deus antes de você pecar, antes de você cair, antes de você errar. É muito mais fácil quando você se sente fraco, você correr para a graça de Deus, você se lançar ao trono da graça de Deus, se humilhar diante do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai derramar poder sobre a sua vida, Ele vai derramar graça, Ele vai derramar autoridade sobre a sua vida, porque Ele sabe que o nome dEle vai ser glorificado através das suas fraquezas. Ele sabe que o nome dEle vai ser exaltado através das suas fraquezas. Mas nós deixamos sempre para a última hora. Nós corremos para o Espírito Santo só para nos lamentar. Mas precisamos, de uma vez por todas, correr para que essa graça venha nos fortalecer. E que em nome de Jesus, nesta noite, você seja revigorado pela graça de Deus sobre a sua vida. Que nessa noite, a graça de Deus, ela venha sobre a sua vida e ela venha te fortalecer, te equipar, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.